de Sfânta Vecinărie declară că aceasta sesiune ordinară de ziua 4 de agost de 2020. Vamos a uma leitura bíblica.
Então chegaram a eles os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as suas mãos quando comem o pão. E chamando a si as tribunas, lhe disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca, isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, seus discípulos lhe disseram: Sabes que os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele, respondendo, lhes disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-vos, cegos são os condutores de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos vêm a cair no varão.
Da leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 825. Aos 28 dias do mês de julho de 2020, às 19 horas, reuniram-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores, cita a Rua da Estação 1033, sala 102, os seguintes vereadores: o presidente Pedro Gilson Ian, o vice-presidente Ademar Galger, o segundo secretário Claudir Antônio Ludwig e os vereadores Luiz Felipe Werner, Bernardino Escotá, Dalcir Luiz Ebelin, Laudir Abel e Marino Pedro Zagonel. O presidente deu início à sessão cumprimentando os presentes. O secretário leu um trecho da Bíblia. Foi lida a ata da sessão ordinária do dia 21 de julho, a qual foi aprovada por unanimidade. Foram lidos os ofícios do Executivo, resposta à solicitação do vereador Claudir quanto ao plantio das hortênsias e colocação de placas de sinalização, encaminhamento de cópias de notas fiscais solicitadas pelo vereador Laudir, resposta à solicitação dos vereadores Claudir e Felipe quanto à sinalização de mão única na rua Raimundo Hartmann, resposta à solicitação do vereador Ademar quanto a placas de sinalização do Morro 29, resposta à solicitação do vereador Pedro Gilson quanto à construção localizada atrás do posto de saúde e resposta à solicitação do vereador Pedro Gilson quanto à construção do muro da Escola de Educação Infantil de Linha Francesa Alta. Passando à análise dos projetos, o presidente colocou em pauta o PL 2418, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo para a empresa Mangueplast nos termos da Lei Municipal 550 de 98 e suas alterações. O parecer da comissão, desde o início, foi pela ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto. O projeto estava em pedido de vistas por parte do vereador João Carlos, que comunicou ao presidente anteriormente à sessão que o projeto estaria liberado. Foi lida a mensagem retificativa enviada pelo Executivo, e assim o presidente colocou o projeto novamente em discussão. O presidente informa que a mensagem retificativa é votada junto ao projeto, uma vez que é um anexo do mesmo. Laudir diz que se abstém da votação. Claudir diz que, em função do parecer da assessoria, se abstém da votação. Ademar diz ter dúvidas e se abstém. Dalcir, da mesma forma, se abstém pelo parecer. Quando colocado em votação, o projeto é aprovado por 2 votos favoráveis, contabilizando 5 abstenções dos vereadores Laudir, Felipe, Ademar, Claudir e Dalcir. Votaram favoráveis os vereadores Marino e Bernardino. Bernardino questiona a legalidade dessa votação, uma vez que houveram várias abstenções e não houve maioria dos vereadores na aprovação. Os vereadores entendem que as abstenções não contam como votos. Sendo o que constava na pauta, o presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão ordinária do dia 28 de julho de 2020. Assim sendo, lavra-se a ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes na aprovação da mesma.
A ata está em discussão.
Eu queria confirmar, Julinho, das abstenções na votação do projeto.
Laudir, Felipe, Ademar, Claudir e Dalcir.
Da ausência? Não.
Não tinha sido comentado.
A ata está em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem estiver contra, se levante. A ata foi aprovada por unanimidade. Vamos à leitura do projeto, do capo do projeto 2425.
PL 2425 revoga a Lei Municipal 1980, de 23 de fevereiro de 2015.
Prestação de contas do hospital.
Barão, 28 de julho de 2020, irmão presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Barão, senhor Pedro Júlio Freian, assunto prestação de contas Covid. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, vimos pelo presente informar e apresentar as cópias das notas dos gastos do hospital conforme lei número 2368. Nos colocamos à disposição para informações complementares e desde já agradecemos a atenção. Atenciosamente, Angélica Zucchi, assessora administrativa.
Fica na casa para quem quiser dar uma olhada. Vamos ao projeto de lei 2421.
Autoriza a suspensão dos pagamentos da contribuição previdenciária patronal e do parcelamento da dívida existente com a LPPS e da outras previdências. Artigo 1º. Fica suspenso, de acordo com o previsto no artigo 9º da Lei Complementar 173/2020 e Portaria 14.816/2020, os pagamentos das contribuições previdenciárias patronais e de suas parcelas de refinanciamento de dívidas do município com a Previdência Municipal com vencimento de 1º de março e 31 de dezembro de 2020. Artigo 2º. As contribuições previdenciárias patronais não pagas no vencimento originalmente previsto em virtude do disposto no artigo anterior poderão ser objeto de parcelamento com prazo máximo de 60 meses mediante termo de acordo a ser formalizado até dia 31 de janeiro de 2021. Artigo 3º. As prestações não pagas do parcelamento firmado até 28 de maio de 2020, com base nos artigos 5º e 5º-A da portaria MPS número 402, com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020, deverão ser atualizadas com a aplicação do índice oficial de correção monetária e da taxa de juros prevista no acordo. Parágrafo único. O termo de reparcelamento deverá ser formalizado até o dia 31 de janeiro de 2021, sem a limitação prevista no inciso 3º do parágrafo 7º do artigo 5º da portaria MPS número 402/2008, devendo ser paga concomitantemente com a contribuição normal do mês. Artigo 4º. A suspensão autorizada nos termos dessa lei alcança a cobertura dos custos normal e suplemental, bem como os aportes estabelecidos em planos de amortização do déficit atuarial. Artigo 5º. Eventuais insuficiências financeiras do LPPS decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários deverão ser suportados pelo município até a satisfação dos débitos existentes. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, observando conforme a incidência do artigo 9º da LC 173/2020 e dos termos da portaria 14.816/2020. Gabinete do Prefeito Municipal de Barão, aos 26 dias do mês de junho do ano de 2020. Assinado pelo Ferrari Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o Poder Executivo Municipal propõe, através do presente projeto de lei, a suspensão dos pagamentos da contribuição previdenciária patronal e do parcelamento da dívida existente com o LPPS devido à diminuição na arrecadação diante da pandemia. A União regulamentou o artigo 9º da LC 173/2020, autorizando os municípios a suspender os pagamentos da cota patronal do regime próprio da Previdência até 31/12/2020. A Portaria Ministerial 14.816/2020 complementa a possibilidade que antes era adstrita somente às contribuições ao regime geral. A suspensão das obrigações financeiras não afasta a responsabilidade dos municípios pelo pagamento das aposentadorias e demais benefícios caso ocorra insuficiência financeira por honrar tais compromissos. A medida será de fundamental importância para auxiliar o erário ao fechar as contas no final do exercício, pois o valor aportado ao RPPF é expressivo. A eventual insuficiência financeira, se existente em dezembro, poderá ser reduzida com a manutenção do numerário nos cofres da municipalidade. Pelo exposto, encaminhamos o projeto de lei número 2421 para a apreciação dessa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Barão, aos 26 dias do mês de junho do ano de 2020. Assinado Carlos Ferrari, Prefeito Municipal.
Parecer. Veio a essa Comissão Geral de Parecer do Projeto de Lei número 2421, de 26 de junho de 2020. De autoria do Poder Executivo, onde busca a autorização do Poder Legislativo para realizar a suspensão da contribuição previdenciária patronal e do pagamento de dívidas existentes da RPPS, regime próprio de Previdência Social. O presente projeto teve o parecer da assessoria jurídica da Casa pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Ante o exposto, este relator vota pela aprovação do projeto de lei 2421, 26 de junho de 2001, encaminhado para os demais participantes da Comissão Geral de Pareceres para apreciação. Barão, 14 de julho de 2020. Luiz Felipe Werner, vereador relator. Nalcir Luiz Evelyn, a favor pela conclusão. E Claudio Antônio Martins, a favor pela conclusão do parecer.
Temos um ofício que foi enviado ao presidente do Fundo.
Ofício 135 de 2020. Ismo senhor prefeito municipal. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente convidar uma representação do fundo a fim de conversar sobre um projeto que está em tramitação no legislativo que se refere à suspensão dos pagamentos da contribuição previdenciária patronal e do parcelamento da dívida existente com o RPPS e da outras providências. Devido às medidas de segurança que estamos tomando quanto à proliferação da pandemia, solicitamos que a representação seja limitada ao presidente e mais integrantes do fundo. Sendo que havia para o momento, desejamos votos de estima e apreço. Atenciosamente, Pedro Gilson Yan, presidente da Câmara Legislativa Baronense.
Nós temos aí então a presença do presidente do fundo, ele também é tesoureiro do sindicato, né? Temos a presença do presidente do sindicato, servidores e assessoria jurídica do sindicato. Então, eu pedi a presença do representante do fundo para esclarecer umas dúvidas quanto à questão de quais os valores, né, a diferença que nós tivemos, que nós temos hoje em arrecadação maior dos ativos, que passou de 11% para 14%, né? Atualmente contribuem com 14%. Os valores que deu com a contribuição dos inativos, que há pouco tempo passou a lei aqui na casa, foi aprovada. E qual o valor que deixará de ser recolhido? Se for aprovada essa lei da suspensão, qual o valor que deixará de ser recolhido até o final do ano? E se já temos esse tal equilíbrio financeiro que foi alegado quando discutimos a aprovação da lei onde instituiu os 14% para os inativos e aumentou de 11% para 14% dos ativos. Já temos um equilíbrio hoje?
Boa noite a todos.
Boa noite. Boa noite.
Então vamos a alguns questionamentos. Então, a diferença da alíquota dos 11 para os 14, então peguei a média, junho, para o mês de julho, a majoração da alíquota deu uma diferença de R$13.321,05. A instituição da alíquota para os inativos e pensionistas deu R$13.337,75. Então, a majoração da alíquota e a criação da nova alíquota deu um valor de R$26.658,80. Em relação aos valores, se não forem recolhidos, então eu faço cálculo, a partir do mês de agosto, então deixaria de ser recolhido um total de R$1.070.579,13. Do que viria esse montante, então? Hoje seria R$71.864,75 da parte patronal do município, que tem que recolher mensalmente, fazendo sempre a média do mês de junho. Tá? R$77.170,20 da alíquota suplementar, que hoje já vem para cobrir o déficit atuarial, mais R$176.369,43 do parcelamento que tem, então, dos últimos 5 meses. Os primeiros valores, referência a 6 meses, agosto, dezembro e 13º, e o parcelamento 5 meses, o que daria R$1.070.579,13. Onde o fundo já tem hoje um déficit atuarial de R$31.111.115,50. Então eu venho aqui em nome do fundo, como representante do fundo, pedir pela não aprovação dessa lei, uma vez que nós já estamos com 31 milhões, passaremos para 32 milhões e pouco. Tá? Lembrando que há 90 dias atrás, nessa casa, foi aprovada a lei, majorando de 11 para 14 dos servidores e a criação dos 14 para os inativos e pensionistas, justamente para diminuir esse déficit atuarial. Então, vocês podem ver a conta que foi feita aí, nós estaríamos aumentando em mais 1 milhão o déficit atuarial. Então, eu acho assim, que seria até uma falta de consenso da casa, há 90 dias aprovar uma lei, né? E 90 dias depois, uma lei que amortiza 26 mil por mês, e 90 dias depois, aprovarmos uma lei que vai dar 1 milhão e pouco ao aumento do déficit atuarial. Então, eu venho em nome, representando a diretoria do fundo, representando todos os funcionários do RPPS, vinculados ao RPPS, para reivindicar essa casa pela não aprovação dessa lei. Estou à disposição, se tem algum vereador que tiver mais algum questionamento.
Mais alguém tem alguma pergunta?
Eu não consegui pegar quanto desse recolhimento aí. E é só dos funcionários que é ali, eles vão lá direto dos funcionários.
Os funcionários não entram em questão, não, porque esse é obrigatório o recolhimento.
Esse é recolhimento
é passado para o fundo. É a alíquota de 14,9, que é a do município tem que recolher, que é a doente, e mais a alíquota de 16%, que já está hoje, para cobrir o déficit atuarial. Lembrando que se nós hoje aprovarmos essa. A casa aqui aprovar essa lei, com certeza essa alíquota, a partir do ano que vem, terá que ser maior para cobrir o déficit já existente, além de ter que fazer um parcelamento novo do valor que vai ter. Ou seja, nós vamos ter o parcelamento normal para recolher a partir do ano que vem, nós vamos ter a alíquota suplementar superior a 17, a alíquota do município de 14,9 e mais um novo parcelamento que vai ter.
Desse 1 milhão.
Desse 1 milhão e pouco que vai ser gerado se não for recolhido.
Não sei se entra em questão aqui, licença pedir. Por dentro vem a questão da queda da arrecadação, né, por conta aí da pandemia. Isso aí não tem algum dado, Chico, para não
ter. É que assim, ó. Vou me abster de responder isso aí, porque eu vim hoje, não como contador do município, eu vim como presidente do RPPS. Se vocês quiserem informações, sem problema, vocês mandam um ofício, que a gente pode responder. Né? Nesse caso, hoje à noite eu vim como representante do RPPS. Então, eu prefiro não entrar em questões, até hoje de tarde eu comentei com o prefeito que eu viria como representante do RPPS, debater aqui na casa e que eu seria contrário ao projeto. Comentei até com o prefeito.
Então, o que eu vejo assim nessa questão, realmente, eu concordo com o que o Chico falou. É bem contraditório, né? Tudo bem, o projeto é legal, pela questão do livro que é legal, em função da pandemia, mas nunca veio tanto recurso no combate à pandemia, na verdade, do que, assim, até, não estou dizendo que está vindo demais dinheiro para a pandemia, mas assim, pelos números dos casos do Barão, pelo recurso que veio, eu vejo que a gente pode cortar gastos em outros lados, né? Redução do CC, cortar outros gastos, eu vejo assim, não se empura com a barriga, né? Assim, dessa forma é empurrar com a barriga. Então, todos os administradores tiveram problemas financeiros, o município de Barão sempre apresentou, assim, um período do ano que foram feitos cortes para ser feito de obras, de agricultura, já no período ali de setembro, agosto, já não tinha mais dúvida sanitária, mas eu vejo que tem que cortar onde tem que ser cortado. Mas dessa forma, eu não vejo que realmente vai ser uma solução. Né? Então, se realmente caiu a arrecadação, o negócio é apertar o sim, apertar o certo. Né? Reduzir em várias áreas onde pode ser reduzido e não fazer esse parcelamento, essa suspensão agora.
Agora é pergunta, tá, ao projeto do fundo. Bom. Discussão do projeto será depois.
Tá, desculpa.
Não, essa questão aí ela é preocupante nos dois sentidos. Aí eu sei que ele está falando só como fundo, mas eu vejo aí, a gente tem um fundo deficitário aí que um ano de arrecadação não chega para cobrir déficit que se tem hoje já, né? E aí me preocupa, mas as questões aí, as dúvidas que eu tinha, só não consegui pegar, não sei se está no projeto, eu também não me passei. Isso seria parcelado em 48 meses.
Podendo ser até.
Não é 60? Eu disse
60 meses. Até só fazer uma referência que o Felipe perguntou, eu até poderia dizer assim, que hoje o município teria condições de arcar. Mas aí, mais para frente, lá em dezembro, se porventura ficar déficit, essa casa aqui vai me cobrar dizendo. Aí o prefeito daqui a pouco vai começar a fazer obra, não vamos conseguir honrar e depois a responsabilidade vai cair sobre a minha pessoa. Então, assim, essas informações, sem problema, passa por ofício, por um caso, a gente vai responder.
Só para complementar, essa arrecadação, com o mesmo dia do ano passado, com o mesmo dia de hoje, esse ano está com 456 mil a mais do que no ano passado.
Ok, então, o que nós tínhamos para o presidente do fundo? Obrigado. Então, o projeto está em discussão. Apenas, então, começamos. Apenas um comentário que eu quero fazer, referente a essa situação, até pela convocação do presidente do fundo, é para deixarmos claro, né, que há 30 dias atrás nós tivemos uma lei na casa que foi aprovada, com uma justificativa em que todos deveriam participar do equilíbrio financeiro, né? Deveríamos estar participando desse equilíbrio financeiro aí do fundo, para que lá na frente o município não tivesse mais problemas, né? E nem os servidores também tivessem mais problemas lá na frente. Estranho é que agora vem uma lei meio contradizendo o que se alegou na justificativa de 30 dias atrás, está contradizendo o que solicitava na época lá. Se o projeto de lei for aprovado, essa suspensão for aprovada, nós teremos um déficit maior ainda de um grande valor. Né? Então, existe uma grande contradição, né, nas justificativas do atual projeto e do projeto anteriormente aprovado. Olha,
eu tenho só assim, vamos ter um déficit momentâneo, certo? Mas, ao mesmo tempo, esse recurso que vai deixar de ser repassado para o fundo agora, dentro de 60 meses, vai ter que ser repassado para o fundo de qualquer maneira.
Parcelado.
É parcelado. Então, o fundo não vai deixar de perder, deixar de ganhar. O único questionamento que eu faço, que eu não entendi, se a correção desse valor e o dinheiro que o fundo tem aplicado é a mesma correção, aqui é mais ou aqui é menos? Não tem essa... Não consegui encontrar isso.
Pois é, essa... Até interessante, essa pergunta poderia ter sido feita antes. Né, ao presidente do fundo, que também tem esse controle das aplicações financeiras do fundo.
Você quer comentar?
Bom, José, eu posso então?
Vai,
eu sou do projeto, então eu acho assim, é uma oportunidade que o prefeito teve, né, de mandar para casa, né? O projeto é um projeto a nível federal, né, que a gente pode estar se adequando, assim como foi também o do reajuste, né, da contribuição do servidor. Eu vejo que situação muito cômoda do prefeito mandar para cá, porque é um recurso que ele vai deixar de gastar com o fundo. Inclusive, não precisa nem negociar da forma que vai ser pago isso, né, vai ficar para o próximo prefeito, visto que até 31 de janeiro tem para negociar a forma da devolução, né? Então, como foi dito, daqui a pouco pode usar esse recurso para fazer obra, né? A gente está em ano eleitoral, pode estar usando para fazer obra e deixar de estar contribuindo com o fundo. Eu acho que isso realmente tem problema da arrecadação. A gente vê que tem várias formas de economizar, de diversas formas, aí, aluguéis, CCs, tem diversas formas de começar na economia. Não começar judiando do fundo do servidor que já é deficitado. Então, concordo com o que o Chico disse, né, que desde o momento que entrei em casa, eu tinha a posição de votar contra o projeto. Então, me adianta o meu voto ter contrato. Obrigado, presidente.
Só eu posso concluir aí antes, meu. Então, aqui no artigo 2º, tá, as contribuições presidenciais patronais não pagam o vencimento previsto no abertura dos contratados. Não diz nada de as contribuições previdenciárias patronais, não diz nada de correção. Já as prestações não pagas do parcelamento, aí sim, que deverão ser atualizadas. Então, as contribuições tá
não
aberta?
Tem, não tem correção.
Não tem correção.
Não diz que tem. O parcelamento, aquele já existe um parcelamento antigo, onde constam as regras de atualização. Deverão seguir aquelas mesmas regras de atualização.
A única coisa, presidente, que eu ia fazer neste momento é, o senhor trouxe de forma que eu não concordo regimentalmente, quem deveria convidar o representante era na data de hoje, o senhor se antecipou numa situação, se tornou um cabo eleitoral de votar contra o projeto. Então, é a minha única observação, é isso, eu acho que nós não procedemos o respeito à comissão que avalia isso. Aí vem uma pergunta do colega vereador. Eu não sei se o município de Barão realmente tem necessidade de apresentar esse projeto. Eu não sei qual é a defasagem. Então, o que eu sugiro? O mesmo contraponto que o senhor sugeriu, trazendo o presidente, o senhor convide alguém do executivo para justificar o porquê, para explicar detalhes, porque é uma questão de equilíbrio, independente do meu voto, é uma questão de justiça social. Se eu trago alguém para fazer a defesa, eu tenho que ter um contraponto. É a única questão que eu levantaria, é uma questão de ordem.
Então você solicita a presença de alguém para fazer o contraponto. Você pode fazer isso.
Não. Pede vistas. Assim como você procedeu, eu não vou pedir vistas, porque você tomou um procedimento antecipatório ao convidar, quando o projeto iria entrar hoje na discussão e provavelmente alguém iria pedir isso e assim por diante. A comissão é a única questão que eu não vi assim um procedimento, uma preocupação. Eu não estou preocupado com o projeto em si. Né? Essa é a questão da maneira como foi feito a convocação do presidente do fundo, independente da importância dele estar aqui explicando, não estou questionando a importância. Mas, por outro lado, nós não temos, em cima da pergunta do Felipe, ficou evasiva a resposta. Mas devia estar. Mas o líder do governo não está sabendo do que dá importância?
Não, eu perguntei isso. Eu só perguntei por que esse procedimento. Só isso. Claro, nem pode votar em votação. Eu só questionei isso. É uma questão de ordem.
Apenas a justificativa é...
Eu liberei para o alemão concluir e depois disso eu não consegui mais falar. Era a minha vez.
Tá bom, continua. Depois eu respondo.
Questão de ordem. Tranquilo. Assim, ó, eu acho que esse projeto aqui é mais um monstrinho que é criado lá em Brasília e vem para cá para os municípios se acham o direito de mandar para a Câmara de Vereadores. Resta nós votarmos da maneira que nós achamos correto. Mas está no direito dele, foi criado lá, veio para cá. Ótimo, ótimo. Se vocês se lembram, há dois meses atrás, teve um projeto aqui na casa, foi autorizado, eu votei contra o projeto, a compra de uma área de terras de 326 mil. E na minha justificativa, eu falei que não era ano de gastar dinheiro, 326 mil, para comprar uma área de terras, porque lá no final ia faltar esse dinheiro, para fechar a conta. E agora está faltando, vai faltar dinheiro. Não sei se vai faltar, mas assim, ó, é ano crítico, eu não sei se falta ou não falta, mas lá na votação votei contra por vários fatores, mas um fator foi que eu disse que no final do ano poderá faltar esses 326 mil. Na justificativa ele disse que para fechar as contas, não. O administrador vai ter que fechar as contas. É o último ano, fecha as contas e encerra o ano. Vamos ter que... Meu pai sempre dizia que a gente tem que lavar com os bois que tem, não dá para pensar nos bois do vizinho. E eu anuncio o meu voto já de contrário também. Obrigado, presidente.
Apenas uma complementação, então, a pergunta feita, usando também o mesmo projeto que naquela época gerou muita discussão e que teve pedido de vistas e tudo não mais. A questão de solicitar a presença do presidente do fundo, justamente, já foi essa antecipação para não perder o pedido de vistas e ficar trancando o projeto na casa. Se o presidente do fundo veio no dia em que o projeto está indo para a pauta, ou se ele veio num dia de um pedido de vistas, da liberação do pedido de vistas para ir para a pauta, eu vejo que nós estamos agilizando o processo do legislativo. Estamos apenas agilizando. Nós não queremos deixar esse projeto mais no mesmo caso. O simples fato foi isso. Poderia, então, deixar o projeto vir em pauta, pedir vistas e aí fazer o pedido, né? Mas foi justamente isso que eu não quis fazer, entendeu? Só foi isso. Mais alguém?
Alguém? Pessoal do fundo aí, mas pessoal do presente, vereador. Eu acho que assim, é uma situação bastante crítica, né? Como é que chega esse projeto da Câmara, né? Um momento assim também crítico a situação hoje na convivência internacional. Né? A gente sabe aí que tem a lei, isso aí, né? Uma lei federal, que os municípios podem fazer esse tipo de projeto, né? Mas eu também, eu sinceramente, eu para mim está assim bem. É uma situação difícil para nós vereadores. Agora também assim, a gente vê para o outro lado, o vereador colocou, né, que veio tanto dinheiro para a pandemia, né? A gente sabe que dinheiro para a pandemia para a área da saúde, né? Não pode cobrir outros gastos com dinheiro que vem com pública, né? Para uma determinada área, né? E também eu não aceito assim dizer, falar assim, de suposições que o prefeito pode fazer obras para questão eleitoral. Segurar e financiar esse financiamento, né? Esse recurso, não pagar para fazer obras eleitorais. Acho que é uma suposição que a gente também não pode, eu não aceito, né? Eu acho que cada administrador tem responsabilidade e eu acho que talvez todos os prefeitos do Rio Grande do Sul, no Brasil, talvez está passando para a Câmara de Vereadores, talvez um projeto sem para atender para debate. Eu respeito os dois lados, eu sei a preocupação do fundo, pela questão aí. É grande o grupo que tem, né? A dívida do município do fundo, né? Mas em contrapartida, o recurso, a fonte de som dos funcionários vai ser passado normalmente. Então, eu acho que é uma questão assim de, sei lá, se chegar mais do ano e a gente não sabe, hoje é uma incógnita, ninguém sabe a questão da economia, como é que você vai se portar pela frente. Então, eu, sinceramente, eu vou respeitar os dois lados, porque tenho preocupação dos dois lados. Eu vou meio abster do mercado. Só isso, presidente. Mais alguém? Projeto de lei 24.
Só queria fazer uma pergunta com a causa das datas. Só para deixar claro isso e registrado também. Esse projeto, na verdade, você disse que para se antecipar. Esse projeto já estava liberado da comissão dia 14, já podia ter entrado em duas sessões anteriores. Então, o pedido, só para deixar registrado, da presença do presidente do fundo, não foi para antecipar, porque se era para ganhar tempo, podia ter sido feito em duas sessões anteriores, já pedido para a Paula.
Teria ficado na casa igual para o pedido de vista.
Não sei. Não sei. Bom, presidente, você tem que seguir o regramento. Já pode botar em votação o projeto, eu não vou pedir isso. Só não é legal porque o senhor, como presidente, está procedendo. Só isso. É o único registro, tá?
Projeto de lei 2421 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem estiver contra, se levante. Projeto de lei foi apresentado por 7 votos e 1 abstenção. Vamos às considerações finais. Iniciamos com o Claudir.
Bom, quero agradecer a presença do público, aí, de família jurídica, do fundo, funcionários, do ciclo, a gente, assessoria jurídica, Juliana, colega, a gente, assim, sugere, a gente faz indicação, né? Hoje eu não tenho, assim, maiores operações, mas eu também, a gente tem que ficar mantendo a eu sei que em outras épocas era pintada a rua como uma quinta, eu acredito que, sinceramente, uma qualidade muito inferior, né? Então, está sendo pintado com uma, assim, uma quinta, acredito, de qualidade melhor, né? E está dando uma outra imagem à cidade, né? Então a gente cobra embelezamento, a gente cobra sinalização, né? A gente cobra a questão do sistema viário ser também pintado no chão, eu acho que sim, teve um certo avanço. Então a gente concorda que realmente isso é ótimo, a gente fica feliz, né? Porque se a gente cobra, a gente quer também um resultado e está aí, a gente vê que é visivelmente uma mudança significativa na qualidade da pintura. Então eu peço assim que seja feito também nos interior, tanto na Francesa Alta, Francesa Baixa, e também aos bairros também, né, todos eles, para que fique uma coisa assim padrão da parte de segurança e tal. E eu também queria colocar que fosse feito ainda a restante de bordas de algumas áreas que ainda não foram podadas, porque agora é o último mês de bordas das árvores, que é o mês de agosto, sem o L no mês, na palavra, né? Então ainda é um mês que pode ser feito fora, né? Então, lógico, a gente vinha também pedindo a questão das bordas hortênsias e o replantio, então se isso fosse feito, teria que ser feito ainda esse mês, né? Mas eu até vou conversar com o secretário pessoalmente aí, para ver se é uma viabilidade de fazer isso. Mas seria isso aí.
Também quero agradecer a presença de todos, cumprimentar todos os presentes na casa, os colegas. Comentar que uma observação que eu tenho em relação à administração, assim, que a gente acompanha os outros municípios também, como foi dito aí, que são criadas essas leis em Brasília, os monstrinhos, né, Lavi? E aí os municípios acabam abraçando, né? Só deixar avançado que o nosso município está sempre abraçando as leis que vêm de lá da pior forma possível para o servidor, né? Sempre levando mais na ponta da espada possível. Por exemplo, foi a lei do da contribuição do fundo, aí, que poderia ter talvez deixado de fora os inativos, aposentados, foi incluído, agora essa aqui também veio, então a gente observa assim, que o município realmente, a administração está sendo bem rigorosa com, quando se trata dos servidores de cadeia do município. Só isso aí, presidente. Obrigado.
Bom dia.
Obrigado. Bom, boa noite a todos aqui na casa. Acho que quem não conhece os regulamentos do pessoal achar falam, perguntam e não cumprimentam. Aqui nós temos o costume de cumprimentar, nós somos diretamente mais as pessoas. A gente agradece a presença de todos, os colegas, Juliana e a assessoria jurídica também, boa noite. Vou trazer um assunto aqui que eu não gostaria de trazer aqui, porque não competiria a Câmara de Vereadores tratar do assunto. Mas como eu acho que é um assunto muito grave que pode envolver munícipes ou próprios funcionários, eu gostaria até pedir permissão para o presidente e para a Juliana para colocar umas fotos aí. Trata-se de uma questão aí com pneu de capacete. Eu fiquei sabendo aí de um dado que aconteceu ali em Abrecanoas, mais precisamente no Sagrado. Acho que o Dalciro também, se quiser colocar depois, ele sabe o que aconteceu. A patroa mais nova que tem ali, a Casey, num certo ponto eu também tenho que elogiar, porque ela veio de fábrica com roda e com pneu 14 lonas, e esse pneu não é muito durável no trabalho, ele não rende muito. E aí eles optaram em usar pneu 24 lonas, né, para ter mais durabilidade, corta menos, mais resistente. Acho que o Dalcir tem mais propriedade para falar, mas é isso aí, né, Dalcir?
É isso aí.
E aí, só que para montar esse pneu 24 lonas em cima, foi feito um trabalho naquelas rodas daquela patrola que merece um prêmio, né? Merece aquilo, sim, dá para chamar de trabalho técnico, mas nem uma engembração, né? E assim, ó, me preocupa, porque só estourar não é problema. Agora, pode estourar e saltar fora um freezer, lá eu falei com vários borracheiros, assim, ó, se saltar fora o freezer, como saltou e deu na casa do cara lá, dá numa pessoa, os três borracheiros que eu falei, eles quase me garantiram que era um acidente quase que fatal com a pessoa. Eu acho que, eu sei que tem vários problemas, o pessoal procura, fala de manutenção, mas eu não vou entrar nessa questão no mérito, mas aqui eu preciso entrar, porque pode provocar um acidente com o município ou com o operador ou até com qualquer pessoa que seja. Bota outra, Júlio, que dá para ver melhor. Ó, essas aqui são as rodas, eu não sei o que é. Essa é. Tá, essa aqui. Dá para ver a solda aí. Tudo em roda, tá? Foi soldado. Para conseguir montar esse pneu, ele não monta. Ele tem que ser montado com friso, né, alemão? É isso aí. Por causa que tem muita lona, não consegue montar sem uma roda que não tem o friso, tá? E aí foi feito isso aí. Só que isso aí, sem problema, se isso aí não fosse perigoso, eu nem comentaria, tá? Funciona, problema não é, isso aí não é estético. Se fosse funcional e que não desse problema, nem estaria aqui falando, tá? Mas é o problema que isso aí se tornou muito perigoso, tá? E sendo que no mercado, passa a próxima foto para mim, Júlio. Sendo que no mercado tem rodas para compra, tá? Tem rodas que podem ser usadas, né, nessa questão aí.
Não sei se essa roda aí dá para nessa pergunta.
É, mas aí eu não sei se dá. Foi o que eu consegui achar que monta pneu 24 lonas na internet. Daí foi o que diz ali na especificação, eu só tirei a foto. Tá? Mas, assim, eu realmente, se não dá. Só uma sugestão, e eu quero daí encaminhar o ofício, Júlio, para a Câmara de Vereadores, para a Secretaria de Obras. Encaminhar o ofício para a Secretaria de Obras que trate com carinho esse assunto aí. Nem que tenha que voltar a usar pneu 14 lonas, que gaste 2 pneus a mais por ano, mas que garanta a segurança tanto dos operadores como dos próximos da máquina.
Ah, e aí o estrago que foi feito, né? Dá para usar de novo?
Não, isso aí é uma roda que foi comprada e ajustada para isso aí. Não,
original não é.
Não é a roda original. Não é a roda. E até que se mudar, daí compra uma roda nova, né? Até que as rodas originais estão guardadas. Não tem muito o que fazer.
Tá.
No mais, seria isso, deixar registrado que, continuar falando em patrola, começaram para lá hoje, lá onde a gente tinha feito ligações, eu e o Gabriel estamos começando lá, se faz necessário, depois da chuvarada lá deixaram registrado uma situação que tem que ir lá. No mais, seria isso, obrigado, Bebê.
Bom, pessoal, tanto do fato hoje que nós temos um dedo no país, na questão da pandemia, na área da saúde, especificamente, né? A grande dificuldade que você tem, né, de pacientes para conseguir consulta, preventiva, exames, exames de imagem, né, que tem uma etapa escrita, inclusive, nos hospitais hoje de referência com o nosso município. Então, eu queria, assim, quando mandar um ofício para o Hospital São José de Maranhão, tem a possibilidade de se adquirir um equipamento de imagem para efetuar ecografia. Que talvez hoje seja um dos exames mais solicitados no município, pelo menos exame de imagem na área mais de coisas, assim, que não é exame de fraturas, assim, é ecografia, né, que é mais hoje solicitada. Né? Então, com isso, talvez o município, o hospital, pode se cadastrar junto ao Estado, junto à rede SUS, e até fornecer exames para outros municípios. Então, nós temos um equipamento desse aí no nosso hospital aqui do Barão, até porque a gente pode, também, suprir a necessidade da demanda do município, do parceiro, também prestar serviço pelo SUS para outros municípios da região. Então, eu queria que fosse mandado um ofício para a direção técnica e administrativa de situação do Zé, para ver essa possibilidade de adquirir esse equipamento. Está sendo oferecido bastante outros serviços, né? Bem breve vai ter talvez um raio-x funcionando também, né? Está dependendo de uma sala específica para isso, né? Então, depois vamos ter um hospital aí, graças ao nosso vereador que aportou recursos para lá, né? Que bom isso aí, que nós temos que pensar assim, a saúde não é perfeita lá, mas não é para o secretário lá. A saúde para o estado, do município e para a população, é um bem comum. Então, eu gostaria, sim, né, que a gente fosse, né, a gente continuar, a gente sabe que tem a zona coletiva, que a gente sendo da coletiva também, da vereadora, e continuamos dando a atenção especial para a área da saúde, né? Mas eu queria que fosse enviado esse ofício, presidente. Por isso aí, muito obrigado. Tá legal?
Boa noite a todos. Boa noite. Só comentar um pouquinho aí que o Rodrigo falou, também, que é uma coisa bem interessante essa questão da rosa da patrulha. Não vamos nem falar da solda.
Não
vamos falar da solda. O que eu quero dizer aí que esse sistema de friso em roda é uma coisa muito antiga, que não se usa mais. Tudo bem que isso aí quiseram botar um pneu mais forte, não vamos tirar o mérito também disso, para, talvez, pensando em economizar. Mas o perigo que isso pode trazer, né? Então, isso se usava nos caminhões, nos F600, depois disso não se usou mais esse sistema de frente. Talvez as patrolas venham se usando mais, até mais tempo. A intenção deles talvez tenha sido a melhor possível para pensar em economia do município, botar um pneu mais forte, mas visto que isso aconteceu hoje, nem diz o Aldir, foi encaminhado ao ofício e eles repensaram com carinho. O que me preocupa disso, que eu fiquei bastante chateado com isso, no momento que aconteceu, fui lá visitar a residência da pessoa lá que foi atingida por esse friso, avisei a Secretaria de Obras. No dia seguinte, alguns dias depois, encontrei com o prefeito, com o munícipe também, para ele dar uma olhada lá na casa desse cidadão aí. E ninguém da Secretaria de Obras foi lá arrumar. Isso que me deixou mais chateado. Então, não pelo... Né? Podia ter acontecido, não aconteceu, beleza. Mas alguém poderia ter ido lá, pelo menos ter olhado e ter resolvido o problema para a pessoa que aconteceu lá na residência da pessoa e ninguém foi lá fazer isso. Então, isso é chato para né, o munícipe. Não sei de que forma, a patroa também estava manobrando lá. Não. Também é uma situação que é meio atípica. Nada, né? Estava longe de onde estava patrulhando... Ia deixar a patroa estacionada lá, não ia, estava manobrando o calçamento. Também são questionamentos que se deveriam fazer. Talvez ele ia deixar a patroa estacionada ali, para continuar no dia seguinte, não sei, mas as pessoas relataram que foi um estouro e foi assustador. Então tem que ter os dois lados da que aconteceu. E também, então, falando em. Lá também estão dando uma arrumada nas estradas agora, que tinha estragado muito, está vindo para o Campestre. Resolveram fazer lá para agora, temos que fazer a manutenção da estrada do Campestre também, que não é francesa. Foram lá fazer, interessante, acho que temos que atender essa população realmente, então tem que. É Barão, temos que atender. Estão fazendo a estrada do Capulá também. E esse dia choveu muito, mas agora quando faz a estrada até é bom pedir uma chuvinha de vez em quando. Começa a botar saia, solta tudo, né? Como é ingrato isso, né? Uma vez chove demais, outra vez também solta tudo. Mas sim, presidente, obrigado.
Eu só queria fazer um contraponto ao vereador Felipe quando ele aborda a questão do funcionalismo. O funcionalismo é uma questão de hierarquia. Começa pelo governo federal. O governo federal trata muito bem os funcionários públicos. O governo do estado trata muito bem os funcionários públicos. Então, é uma realidade que nós podemos pegar em todas as escalas, Felipe. Só gostaria de complementar que não é só a nível municipal, mas é a nível do estado e é a nível do governo federal. Hoje, realmente, a imagem em favor do funcionalismo não é a melhor, tá, Felipe? Sim, gostaria de complementar isso. Eu queria cumprimentar o pessoal da Secretaria, principalmente do meio ambiente, pela audiência pública na apresentação do plano de saneamento, um trabalho muito importante e que mostra um perfil da realidade do município de Barão. Eu achei muito interessante e vale a pena a gente dar uma olhadinha no que eles produziram e o quanto é importante isso para os próximos anos. Tá? Eu queria fazer um convite também, né? Eu tenho, na verdade, três convites, assim, temáticos. Um é que amanhã de noite nós tenhamos um bom exemplo de futebol. Ou seja, nos jogadores que vão jogar e, ao mesmo tempo, perceber de como é complicado tomar decisões, seja a nível de governo do estado, de governos municipais. Há poucos dias não podia se jogar em Porto Alegre, agora pode. Então vejo como são os regramentos e que tenhamos um bom Grenal e que todos realmente, nesse momento, possam encontrar aí uma válvula de escape ficando em casa, porque as pessoas gostam de gerar aglomeração, então vamos se aglomerar pertinho da televisão. Então é um convite para que tenhamos um bom Grenal amanhã. Outro convite é, depois de muito tempo, e é um assunto que eu falei bastante, não só nesse espaço, mas de modo geral, o município de Barão gasta horrores com música. Investe muito na música, mas resultados objetivos nós não enxergamos no sentido de produção musical. Grandes espetáculos, apresentações, e aí eu fui surpreendido que sábado o Fritz, né, Prilin e o Rodrigo vão apresentar algumas músicas inéditas. E logo em seguida, possivelmente, elas serão gravadas para a divulgação. Então eu queria parabenizar aí o Fritz e o Rodrigo, o Ersch, por essa belíssima iniciativa de fazer com que nós voltemos a ter em Barão algumas produções musicais. Porque faz tempo que nós não temos mais produção musical. Nós ficamos praticamente à mercê dos maestros e dos grupos que existem. Então, é uma nova iniciativa. Eu queria complementar isso. E o outro detalhe vou fazer uma oração especial para que a minha mãe chegue aos 100 anos. Domingo, dia dos pais, quero cumprimentar todos os pais também, cumprimentar as pessoas aqui presentes, que possam
possam ter. Então, meu abraço para todos os pais e um beijo especial para minha mãe, que, se Deus quiser, ela vai completar 100 anos no domingo. Era isso. E nenhum demérito por você representar, apenas era uma questão de ordem institucional que eu questionei. Não estava em nenhum momento a discussão sobre a sua presença ou não. E cumprimentando a você, cumprimento aos demais. Obrigado, presidente.
Boa noite a todas e todos. Eu quero mandar um ofício para o Secretário de Obras, pedindo um bom favor para botar um bueiro no vizinho lá no Valdir Bondão. Está entupido o bueiro e água agora no meio da estrada e assim vai. E abrir o balão na minha frente, à frente da minha casa. Senão meu pai pega uma máquina para tirar água e... esmola.
Ok, então. Tenho um ofício que eu tinha enviado ao Executivo no dia 29 de junho de 2020, ofício 121. Onde solicitava na época que fosse feita uma reforma no, ali no, numa garagem provisória que tinha sido provisória e tinha sido feita nos fundos do posto de saúde, estava sendo ocupado, mas por diversos carros que estavam sendo estacionados lá, né, tanto particulares quanto públicos, e aquilo lá estava realmente muito perigoso. E poderia gerar diversos mil reais de prejuízo aos cofres municipais, né? Então, solicitei que fosse feita uma reforma ou que se retirasse, né, a fim de evitar futuros danos. No dia 13 de julho, recebi então o ofício 196, em resposta ao 121, aonde que me informava que já foram deixados materiais para isso ser executado, só faltando a ajuda do tempo. Aí realmente não me diz de que tempo que se fala nesse ofício, mas enfim. Esse telhado então foi retirado sábado pela equipe da diretoria, alguns representantes da diretoria do hospital, e mais alguns voluntários munícipes aqui de Barão. Então está retirado, não vai mais causar prejuízos, aí, futuros prejuízos aos próprios municipais, sendo que também eu tinha solicitado um ofício que aquela área lá realmente pertence ao hospital, tinha sido meio informado que aquilo lá pertence ao hospital. Então o pessoal do hospital retirou lá para não gerar prejuízo, podendo ser discutido também, se podendo ser transmitido para o hospital, com uma futura discussão. Colega, sobre a questão do ecógrafo, uma solicitação para uma compra de um ecógrafo, segundo informações que temos do pessoal da diretoria do hospital, que nos comentaram em diversas oportunidades, que está sendo tratado já faz algum tempinho essa compra desse ecógrafo e está também sendo preparada a sala no hospital. Até essa semana, conversando com o pessoal aí do hospital, os representantes da associação, está quase pronta, está reformada a sala onde poderá ser instalado então um ecógrafo que logo logo deverá estar disponível para fazer esses diversos exames aqui para os munícipes de Barão, como citado pelo colega, também podendo ser, né, feito para moradores, né, de municípios vizinhos. Claro que imaginemos aí que tenha também aí uma participação financeira nessa situação de moradores não sendo do município de Barão. Outra questão é a sala de raio-x também, né? Temos a grande discussão e por anos, né, que se discute a instalação de um raio-x aqui no hospital. Também temos aí, foi preparada agora pelo pedreiro contratado então pela associação, foi preparada a sala, foi tirada a janela, foi colocada parede dupla, foram feitas diversas reformas então em duas salas, que está ali perto da recepção do hospital, né, estão sendo preparadas para a instalação desse raio-x. Então, logo teremos um raio-x aqui no nosso hospital, teremos um ecógrafo funcionando, né, e tomara que diversas coisas mais logo tenhamos aqui no nosso hospital. João Carlos.
Boa noite, colegas. Boa noite, visitantes, secretárias, assessora. Em primeiro lugar, fiquei muito feliz quando nos últimos dias, por indicação, era uma indicação positiva que a gente tinha feito na Nicolau Bocha, a gente fez a ligação dos dois prédios, lá o prédio novo, as salas novas, teve feito o telhadinho que ligou, e também a gente havia feito a indicação e positivo para se fazer um acesso, um toldozinho, para que as crianças, quando descessem no ônibus, estivessem logo abaixo de um telhadinho para ter acesso lá. Foi feito, ficou muito legal. Pena que agora, que é época de inverno, que chuva, né, realmente chove, eles não têm aula, mas pelo menos não está lá, é um grande achado para a escola, ficou muito bonito. E eu fico contente que tenha sido realizado. Sobre os grupos e corais e instrumentais, é interessante chegar no mesmo ponto que eu. Eu entrei em contato aqui com o pessoal, nós temos aqui orquestra, nós temos grupos de instrumental, nós temos grupos de dança, nós temos corais. Eu tenho contato com um deles, eu participo do coral, eu participo do grupo de danças. Instrumental eu já larguei há um tempo atrás, mas eu entrei em contato com eles e eles têm a parte do FIS, que sabe que se foi interrompido o contrato com esses, eu não lembro o número da lei agora, 3 mil e pouco, que rege agora o novo tipo de termos de contrato com os grupos, né, que é por chamada pública. Eles interromperam o contrato por motivos de não ter condições, né? Não pode, como é que tu vai ensaiar a dança, como é que tu vai ensaiar isso, como é que tu vai, né? Não tem como. Temos aqui também o balé, também Barão. Só que o que acontece?
Posso complementar quanto à questão dos ensaios, né? Nós conhecemos diversas pessoas que participam, né? Sim. Tinha épocas em que eles faziam, cada um fazia na sua casa, né? Cada um fazia na sua casa, treinava, ensaiava na sua casa e tocava uma música que era gravada e é enviada ao professor para fazer uma montagem de vogal.
Sim. Então, agora eu entrei em contato com o prefeito essa semana, pelo fato também, a gente já havia entrado em contato mais vezes, mas nós temos a questão do fisco, né? A parte do contador, tu tem que prestar conta todo mês, e havia sido cortado todos os repasses. Eu até entrei em contato com o prefeito para voltar pelo menos, no primeiro momento, o repasse que vai ao contador, porque tu não tem como deixar de prestar conta, né, do grupo. Tem que ser mensal, e o contador tem que ser pago. E o valor, geralmente, do contador não é lá tão alto, é um valor pequenininho, até entrei em contato com eles e possivelmente eles estarão retomando o valor, pelo menos, o que vai para o contador, para poder dar sequência com o fisco, né, porque essa parte não pode parar. E com isso também, hoje à tarde, eu entrei em contato com uma professora aí de balé aqui de Barão, que dava aula pela prefeitura, pelo sistema, pelo convênio. E ela entrou em contato com o prefeito também, que estão estudando a possibilidade de voltar com a videoaula, né, por vídeo. Eu sei que até a filha da Júlia também faz por videoaula. Eu acho interessante, o prefeito abriu a mente, por assim dizer, entendeu da necessidade de continuarmos esses trabalhos, né? Eu sei que, claro, que dança de salão, por exemplo, tu não tem como só dançar sozinho em casa. Mas essas coisas como o balé, por exemplo, que pode ensaiar um pouquinho, né, até para não perder totalmente o ritmo. Achei interessante, fico feliz que o prefeito tenha aberto essa possibilidade da gente poder dá sequência aos trabalhos e voltando à normalidade aos pouquinhos, né? Então, eu gostaria de mandar, Júlio, um ofício, um agradecimento parabenizando o pessoal do CPM da Escola Nicolau Borchert pelo excelente trabalho que fizeram lá. Ficou muito legal aquele avinho, com dinheiro que veio da prefeitura, claro, pela impositiva. E também com o grupo de danças, pro coral, instrumental e grupo de danças, para que o prefeito olhe com carinho essas questões, para que as pouquinhas vá se voltando aos trabalhos. Então, hoje era isso, né, presidente, muito obrigado.
Presidente, posso, se o senhor me permite? Quando o Marino falou do ecógrafo aqui, o presidente também falou, me veio uma situação à cabeça, me lembrei de um negócio que aconteceu anos atrás, fiquei muito chateado na época. Numa consulta pública lá, que foi uma consulta pública não é, consulta pública popular do Estado, fizemos um trabalho para a agricultura e para a saúde, na época foram aprovados R$82 mil para um ecógrafo, na época, para o Hospital de Barão. E naquela época o Hospital de Barão achou que não era viável um ecógrafo e foi perdido a verba, de R$82 mil. Até chamamos aqui, solicitamos a presença do diretor, da diretoria aqui, para explicar o caso. Acharam que era inviável a questão da ecografia no Hospital de Barão. Como as coisas mudam em questão de um ano e meio, dois anos, eu fico muito chateado, porque são R$82 mil que ficaram, não foi comprado o aparelho, porque alguém achou que não era viável. Por isso, o Brasil é o Brasil. Obrigado, presidente.
Então,
o...
nós temos aqui na casa o plano certificado de saneamento básico, né, para o plano de gestão integrada de resíduos sólidos. E também, conforme comentado pelo Jorge, que fez a apresentação, hoje está disponível lá na internet para todos olharem. E logo, logo estará aqui na casa também para a discussão. Um feliz Dia dos Pais, então, a todos nós e a todos os municípios, principalmente aos municípios baronenses, eu quero dizer aos pais, a todos os pais.
Só para complementar, porque foi esquecida de falar, o colega Bernardino falou da sua mãe que vai fazer 100 anos, e no dia 29, a minha avó, que não estava semana passada, não estava, fez 99 anos. A gente até tive que ir para casa para cuidar dela, que ela tem picos assim de perca de lucidez e começa a ficar toda perdoada, mas 99 anos também, que é no dia 29 de julho, um ano, então um pouquinho menos que um ano mais nova que a sua mãe. Só para deixar as maiores, as mais velhas do município de Barão, possivelmente, as duas.
Sendo que constava na pauta, agradeço aí a presença de todos, ao representante do fundo, ao presidente do sindicato, assessoria jurídica do sindicato de servidores. E declaro encerrada a sessão ordinária do dia 4 de agosto de 2020.